Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
Você está acompanhando a reportagem especial Mazaropi, o caipira mais amado do Brasil.
Mazaropi era um jeca? Um caipira? Sim. Mesmo fora do personagem, ele não escondia suas origens. Mas ele não era bobo. Longe disso. Já provara isso nos filmes quando sempre se dava bem diante de qualquer situação. E na vida real também era assim. No aniversário de 400 anos da cidade de São Paulo, durante o Festival de Cinema, Maza não poupou palavras em entrevista ao repórter Tico Tico da Rádio Bandeirantes.
Descrevendo, comentando para os nossos amados ouvintes como está vendo o Festival do Cinema.
Pois não. Eu vi o festival de uma maneira muito feia. É, porque, em primeiro lugar, não me mandaram convite. Eu vim de sem vergonha. Eu vim e consegui falar com o senhor por nome Figueira às 2:30 da madrugada, que ele tomou meu nome para ver se eu podia entrar ainda. Quer dizer, no dia seguinte que resolveram e me deram um convite para assistir à solenidade de inauguração. E ontem eu vim aqui, fiz um show desgraçado para conseguir que me desse. E depois de um show tremendo, de quase 2 horas aí de show, aí então eles me deram um convite porque eu disse que na hora de firmar, na hora de passar fome e frio na beira do rio, não tem grão fininho nenhum que vá. Portanto, como tem gente que não tem nada com cinema e está assistindo o festival, nós que trabalhamos, que damos tudo pelo cinema nacional, temos mais direito que toda essa gente.
Vento quando açoita a bananeira, ela geme, ela chora de dor.
Eu já falei pra vocês que, como projetor de cinema, o que mais me gratifica é ver o surgimento de novos talentos. E o Mazaropi, além de ser um grande sucesso, ajudou o início da carreira de vários atores. Quem não conhece o galã Tarcísio Meira e o ator Luiz Gustavo? Os dois começaram com o Mazaropi no filme Casinha Pequenina.
Porque vive abandonada, coitada, sem carinho e sem amor.
E o Wilton dos Santos, você conhece? Não? Bem, o Wilton também não gosta muito de aparecer, mas ele trabalhou em um dos filmes do Mazaropi. Hoje, é ele que cuida da entrada e saída do pessoal no Hotel Mazaropi, hotel que fica no local dos antigos estúdios do Maza. E o Wilton não foi só ator, não. Ajudou na construção dos estúdios, plantou eucalipto, montou cenário.
Ah, eu fiz muita coisa. Eu ajudei selar cavalos, ajudei fazer os cenários, né? Fiz 3 pontas de figuração, né? Fiz, né, figurante, né? Pegando presente, né, em parte dos filmes. Fiz até o carro, a égua, que nós lavamos ela para ficar branquinha, para poder colocar o manto nela. Várias coisas, né?
A égua milagrosa, personagem do último filme de Mazaropi. Bom, daqui a pouco a gente fala dele. Mazaropi, depois da queda da Vera Cruz, ainda fez 5 filmes em outras distribuidoras, sempre representando o caipira e sempre se dando bem no final. Até que veio o ano de 1958. O Brasil estava eufórico. Acabara de ganhar o primeiro título mundial de futebol, JK rasgava o país com obras, estradas, o país começava a se industrializar e a população do campo avançava cada vez mais rumo às cidades. O cinema, olha que orgulho, era uma das alternativas de lazer mais procuradas. E a Marcela Matos, biógrafa de Mazaropi, nos fala que Maza se cansou de ser apenas um aclamado ator.
Mas ele enxerga que ele é o ator lucrativo e que ele deve conduzir a própria indústria do cinema, né? Ele não deve ser um assalariado, ele deve, ao contrário, ser um produtor de cinema. E é isso que ele faz com maestria, né? Sem verba de governo, sem lei de incentivo, sem nada disso. Ele faz uma trajetória aí de 3 décadas com 1 filme por ano, sempre com altíssimos números de bilheteria, né?
Nasce assim a Pan Filmes. Pan, que é sigla de Produções Amácio Mazaropi. E uma das marcas da empresa seria justamente a centralização de todas as ações em cima de Mazaropi. Isso era uma vantagem enquanto Mazzaropi esteve apto a cumprir todas as atividades, mas acabou sendo motivo do fim da Panfilmes, já que não houve quem pudesse tocar o negócio após o seu falecimento. Para construir a Panfilmes, Mazza vendeu todo o seu patrimônio. O primeiro filme da nova empresa, Chofer de Praça, era uma verdadeira aposta e decretaria a continuação ou a derrocada da iniciativa. Deu certo! E deu certo porque Mazzaropi sabia que para ganhar dinheiro com cinema, precisava ficar atento a todas as etapas, da ideia inicial do filme à distribuição do produto final. É o que nos conta a Marcela Matos.
Ele fez duas coisas. Primeiro, ele só alugava um filme novo se o cinema solicitasse também um filme que já tivesse sido lançado antes. Então, com isso, ele conseguia manter os filmes em cartaz sempre, né? Porque não era possível você solicitar só o lançamento. Você tinha que solicitar o lançamento e uma ou duas fitas mais antigas. E a outra coisa que ele fez também, que é bastante interessante, é que ele viu que aquele esquema das distribuidoras era uma fraude completa, né? Ele, às vezes, fazia questão pessoalmente de ir em várias salas de cinema, entrava lá a sala de cinema lotada, e quando vinha aquele borderô, aquele relatório, tinha lá 10 espectadores e aí X lá, reais ou a moeda da época, de pagamento para Panfilmes. Então ele viu que aquilo não funcionava. E aí ele contratou uma legião de aposentados e começou a colocar esses fiscais nas salas do cinema para vistoriar quantos espectadores tinham e se o relatório apresentado pelas distribuidoras era fidedigno, né?
Esse verso tão singelo, minha bela, meu amor.
Tino comercial e sentimento de marqueteiro. Mazzaropi tinha técnicas para aumentar o sucesso dos seus filmes. Uma delas, lançar sempre um filme por ano, ainda que isso exigisse um trabalho concentrado e cansativo. E não bastava lançar um filme por ano, tinha que lançar na semana do aniversário de São Paulo, 25 de janeiro, quando, em função do feriado, todos podiam ir ao cinema. Ideias simples, mas geniais, como lembra o Cláudio Marques, do Instituto Mazzaropi.
E ele conseguiu criar também um hábito, porque os filmes dele, ele lançava um filme por ano. As pessoas passaram a esperar, criava-se uma expectativa pelo lançamento do próximo filme. E as filas, naquela época não tinha internet para comprar, então todo mundo ia mesmo para o cinema. E era uma balbúrdia, e as filas ultrapassavam, ou davam volta no quarteirão, e casos de gerente que fechava a porta dizendo que não cabia mais. E o povo arrebentava a porta e invadia os cinemas, isso era comum.
Em 1967, em 25 de janeiro, estreou um dos maiores sucessos de Mazzaropi. Ele uniu sua paixão ao futebol ao cinema. Nascia o filme O Corintiano.
Você vai aplaudir O Corintiano, um super espetáculo onde um caro luxo sobressai o elevado padrão técnico artístico. Moderno, dinâmico, diferente, inesquecível. Grandiosa realização da Panfilmes. Noite de festa em São Paulo. Na data da fundação da cidade, como faz todos os anos, a Panfilmes lança a sua mais recente produção, O Corintiano.
Mazzaropi fazia filmes para o brasileiro. Não se importava tanto com os críticos ou com as novas tendências apresentadas pelos badalados filmes americanos ou europeus. Isso ficou claro em seu filme Jecão, Um Fofoqueiro no Céu, de 1977, quando Mazza, já em seus novos estúdios em Taubaté, construiu um céu do seu jeito. Cláudio Marques, do Instituto Mazzaropi, conta que a crítica não gostou.
E os críticos, quando veem o céu que ele desenhou no estúdio, a primeira coisa que eles falam nos jornais, imagina, Mazzaropi com todo esse recurso e faz um céu cafona, absurdo, não tem nada. Imagina, faz um inferno de papel metalizado, esse que antigamente era muito comum, um papel metálico, né? Ele amassa esse papel e faz as paredes do inferno, todo com esse papel vermelho. Ah, o pessoal caiu matando. E ele diz assim, que explica um tanto do trabalho dele. Ele fala assim, o meu cinema não é o cinema americano, não é o cinema que tenta parecer o que não é, o que não existe. Na época estava passando aquele filme Tubarão, que estava fazendo muito sucesso, e ele dizia assim, eu não estou preocupado em fazer bonecão de borracha para parecer de verdade. O meu cinema vem do teatro, e o teatro usa da imaginação. Não é um cinema para parecer verdade, ele é para parecer o que é para cada um. Ele vem mais, tem uma proximidade. Então eu fiz um céu e um inferno representativo, não é para aparecer o céu ou o inferno. E tem outra, eu nunca fui nem no céu nem no inferno.
E o público brasileiro concordou com Mazzaropi. Tubarão teve uma bilheteria de pouco mais de 1 milhão de espectadores. Já Gecão, o fofoqueiro no céu, teve 3 milhões e 300 mil. Em 1977, Mazzaropi já sentiu os efeitos de uma doença, a princípio meio misteriosa, e que mais tarde os médicos identificaram como câncer de medula. Com o peso provocado pela doença, ele filmou seus últimos filmes, até o derradeiro Jeca e A Égua Milagrosa, em 1980. Os últimos filmes de Mazza tiveram todos, de alguma forma, uma ligação com temas sobrenaturais. O velho caipira parecia estar se preparando para a partida, e ela aconteceu no Hospital Albert Einstein, em 13 de junho de 1981. Mazzaropi tinha 69 anos.
A dor da saudade, quem é que não tem?
Ainda hoje é possível achar fãs saudosos de Mazzaropi, daqueles que o viram no cinema e não se esquecem do Jeca. Um deles, João Batista, de 55 anos, lá da cidade de Andrelândia, no interior de Minas Gerais, coleciona os filmes do Jeca. Tem 29. Para completar a coleção, faltam apenas 3. E ele fala pra gente porque gosta tanto do Mazzaropi.
Sabe, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de uma pessoa humorista, sou uma pessoa alegre, uma pessoa que sabe definir as coisas da vida. E eu acho no Mazzaropi uma pessoa dessa, uma pessoa, um brasileiro que faz as coisas, sabe, de bom gosto, de bom agrado. Uma pessoa que faz as pessoas rir, faz as pessoas tristes ficar alegre. E também é uma pessoa que fez os filmes dele, é todo filme que qualquer um pode assistir.
Se qualquer um pode assistir, como bem disse o João Batista, nada melhor que aproveitar um projeto do senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, recentemente aprovado, para, quem sabe, mostrar Mazzaropi nas nossas escolas, e assim também um pouco de Brasil.
Por cinema brasileiro na escola, porque a gente só cria um mercado de adultos para o cinema se criarmos o gosto pelo cinema na educação de base. A gente começou assistindo filme de Bang Bang americano na escola e termina assistindo hoje filme americano.
O projeto fala que filmes brasileiros devem ser mostrados nas escolas pelo menos 2 horas por mês. Mazzaropi, que enquanto vivo, tanto nos deu trabalho, nós, projetores de cinema, não teve a oportunidade de conhecer as novas tecnologias, que hoje facilitam muito o acesso aos filmes. Na verdade, essas tecnologias acabaram me aposentando. Já falei que hoje é tudo digital e que ninguém liga para um velho projetor de cinema. Sabe, eu não me importo. Pelo contrário, tenho o maior orgulho de contar para todo mundo que tive o privilégio de exibir em primeira mão a carreira do caipira mais amado do Brasil.
Você ouviu a reportagem especial Mazzaropi, o caipira mais amado do Brasil. Agradecimentos especiais ao Instituto Mazzaropi e ao blog arquivossonoros.blogspot.com. Redação e apresentação, Rodrigo Rezende. Edição, Maurício De Sante. Locução, Raquel Teixeira. Participação especial, Tiago Medeiros. Áudio, Pedro Mundim. Diretor da Rádio Senado, Flávio de Matos. Diretor da Secretaria Especial de Comunicação Social, Fernando César Mesquita. Você pode sugerir temas para as próximas edições do Reportagem Especial. Ligue para a Rádio Senado, 0800-61-2211. A ligação é gratuita. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Repetindo, radio@senado.gov.br. E você também pode acessar esse programa pela internet. www.senado.gov.br/radio.
Você acompanhou Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.